crescer e liderar. Este é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar.
Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, o meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e, claro, a maratonar todos os episódios deste podcast. E no episódio de hoje falaremos sobre mulher e pausa.
Importante, não desista, nunca seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir, com esforço conjunto, você vai conseguir.
E já quero te convidar para você pegar a sua garrafa de água, quem sabe a sua taça de vinho e, claro, se você quiser, aquela xícara de chá ou de café, que a gente vai trazer hoje uma convidada super especial, que é a Mariana Duarte. Mariana, seja muito bem-vinda a esse podcast.
Oi, Fernanda, tudo bem? O prazer é todo meu.
Nossa.
Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês.
Que honra, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. E quero te pedir, né, para a gente poder iniciar esse podcast, para você se apresentar para a nossa audiência. Quem é Mariana Duarte?
Então, vamos lá. Como você falou, né, meu nome é Mariana, eu tenho 42 anos, eu trabalho na área de recursos humanos, sou uma apaixonada aí por pessoas, por relações, conflitos, trabalho na área aí há mais de 10 anos e eu amei quando você me convidou para falar sobre pausa. A gente está tão acostumado a falar da vida profissional que parece que a gente só tem um chapéu, que é a vida profissional. E aí, nesse momento de pausa, é onde a gente vai falar um pouco sobre a mulher, sobre a mãe, sobre a esposa, sobre amigas. Então, assim, outros papéis que são tão importantes ou mais importantes, né?
Sim, com certeza. É uma forma de eu retribuir, né, o teu convite. Eu não lembro o ano que eu fui no teu podcast, que tá passando tudo tão rápido que às vezes a gente perde a percepção do tempo.
Eu acho que foi 2024.
Você vê, né? Nossa, 2 anos depois. E, por acaso, né, a gente se encontrou ali num momento de lazer, né? Onde você tava fazendo sua caminhada, eu fazendo a minha corrida, e veio esse estalo muito forte de que era para te convidar para a gente falar sobre isso, porque nos seus movimentos, né, profissionais, eu vi lá que você tinha saído, né, da CLT. E isso que você trouxe, né, é muito importante para a gente começar a pensar sobre esses chapéus, né, que a gente coloca na cabeça. E acha que isso é o fundamental da vida. E a gente poder falar sobre pausa, sobre, obviamente, você vai falar sobre reconexão, sobre olhar para dentro, né? Olhar mais para a nossa essência ou, talvez, para o que vem fazendo sentido para a gente. Esse episódio vai ser muito especial, inclusive para pessoas que estão pensando nesse movimento, né? Será que chegou o momento de dar uma pausa? E se está fazendo sentido para você que está ouvindo a gente sobre esse assunto, se recentemente você conversou com alguém sobre isso, envia esse episódio para essa pessoa, sabe? Pode ser uma forma de você trazer um pouco de luz para esse momento que essa pessoa está trazendo. Mariana, então, para a gente começar, né? Eu queria que você contasse para a gente quando que isso começou, né? Quando foi esse momento que você já começou a pensar sobre essa pausa para dar atenção, de repente, a outros chapéus aí da vida? Como que isso começou para você?
Tá, eu vou começar um pouquinho mais lá atrás, que eu acho que é importante. eu vinha de uma... Eu sempre fui muito acelerada. Eu sempre fui muito no 220. Eu sempre fui muito voltada à produtividade. E eu sempre fui considerada aquela pessoa apaixonada pelo trabalho, vamos dizer assim, né? Então, eu trabalhei, às vezes, 14, 16 horas por dia. Então, eu vinha numa pegada muito forte, quando eu morava no Rio ainda. E aí, quando eu vim para Friburgo, eu já vim com o meu pensamento um pouco diferente, de não ser tão workaholic e começar a buscar qualidade de vida. Não só em estar voltando para minha cidade, não só por Friburgo ter uma qualidade de vida infinitamente melhor do que o Rio de Janeiro, mas também nessa questão do tempo. O quanto de tempo eu dedico ao meu trabalho como profissional. Pois bem, eu cheguei em Friburgo e aí eu tive a oportunidade de abrir uma consultoria de RH. E aí foi uma experiência muito legal. Eu fiquei 3 anos e meio, mais ou menos, trabalhando com consultoria. E também trabalhando muito, porque quando a gente não é CLT, as pessoas podem achar que existe um glamour por trás disso que não é real. Então, assim, o corre é muito grande das pessoas que trabalham por conta própria. Então, eu comecei a trabalhar também muitas horas por dia. E aí eu falei, ops, aquela minha pretensão não está acontecendo. Então, eu resolvi diminuir e ir para o CLT. Porque aí, pelo menos, eu sabia que eu tinha aquela carga horária destinada para o trabalho. Assim foi feito. E eu entrei na CLT, eu fui trabalhar numa empresa, depois trabalhei em outra empresa. Então, nesse tempo, eu já venho pensando em diminuir o meu ritmo. O que não significa que eu não possa produzir bem. Eu posso produzir bem dentro daquela carga horária que eu me disponibilizei a fazer aquilo. E aí, eu converso muito sobre isso com meu marido, e meu marido trabalha de forma própria. Ele trabalha na área da educação, ele é profissional de educação física, então ele faz o horário dele. E a gente se questiona muito também sobre essa questão do tempo. O quanto do tempo a gente está se dedicando ao nosso trabalho, o quanto de tempo a gente se dedica à nossa família, enfim. E a minha mãe passou por uma doença, ela passou por um câncer, que a gente descobriu em 2023. E aí, em 2023, quando a gente recebeu o diagnóstico, não é ela só que recebe o diagnóstico, né? A família inteira recebe aquele diagnóstico e a gente tem aquele psicológico para lidar com aquilo. Eu sempre fiz terapia, então é uma coisa que me ajuda muito. E aí, se eu pudesse recomendar e aconselhar a todos, eu acho que todo mundo deveria fazer. E essa foi uma luta que eu travei dentro de casa, porque eu queria muito que a minha mãe fizesse, mas a minha mãe é daquela geração que não se permitia fazer uma terapia. O que dificultou muito o processo dela, porque ela demorou muito a aceitar a doença. Enfim, e aí ela passou por todo aquele processo de quimioterapia, radioterapia, braquioterapia. Num determinado momento, ela até ficou bem. Eu digo até que Deus foi tão generoso com a gente que ele suspendeu a doença dela durante 1 ano e pouco, porque foi o tempo que eu engravidei. Ela curtiu a minha gravidez inteira e o sonho da vida dela era que eu tivesse um filho. Ela acompanhou minha gravidez, ela acompanhou a minha licença, maternidade, me ajudou muito. E quando eu voltei a trabalhar, que eu deixei a minha filha na creche, a minha mãe piorou muito da doença. E aí a gente volta a refletir ainda mais sobre a questão do tempo. Porque a gente sabe que um dia a gente vai morrer. Essa é a única certeza que a gente tem. Mas a gente não sabe quando. Então, o que que a gente faz com o nosso tempo enquanto a gente está vivo, enquanto a gente está bem? Então, eu comecei a dar valor a pequenas coisas, como tomar café da manhã com a minha mãe, quando ela estava se sentindo disposta, sair para dar uma caminhada. Então, assim, nas pequenas coisas, a gente fica esperando coisas enormes para ser feliz e não é isso, né? Então, assim, a gente começou a ser feliz no pequeno, no detalhe. E Deus está nos detalhes, né? Então, isso fez muita diferença. Então, a gente foi aproveitando a minha mãe o tempo que deu. E aí, quando chegou no final do ano passado, eu vi que ela estava piorando bastante da doença. E eu decidi que eu queria estar com ela nesse final. A gente não sabia quando que seria o final, né? Quando que ela faria passagem, mas a gente sabia que estava próximo. Então, eu pedi demissão do meu trabalho para me dedicar à minha mãe. Não deu tempo. Ela, infelizmente, faleceu enquanto eu estava cumprindo aviso prévio. Mas eu posso dizer que eu aproveitei o máximo que eu pude dela. E, assim, ela conheceu a minha filha, ela cuidou da minha filha. E aí basta a minha responsabilidade de passar para minha filha quem era minha mãe. Então, foi isso que aconteceu. Eu decidi pedir demissão no final do ano por conta da doença da minha mãe, para poder me dedicar mais a ela.
Ótimo. Eu queria te agradecer novamente por você estar abrindo aqui um pouco da tua vida e das coisas, né, que aconteceram ao longo dos últimos anos. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas que estão ouvindo e que podem estar passando por algo parecido. Eu quero chamar a atenção aqui de quem está ouvindo a gente. Olha, eu achei muito importante quando a Mariana fala de anos atrás, quando ela começa já a repensar numa virada, né, de mudança de vida, que é quando ela decide retornar para Friburgo. Talvez a tua chamada aí, quem está ouvindo a gente, né, pode ter começado na pandemia, em 2020, que trouxe para a gente, na minha opinião, muitos aspectos importantes da gente parar de olhar o externo e começar a olhar para dentro, né? O que realmente faz sentido, porque a gente vai se acomodando de um jeito na vida, não sei se a palavra seria exatamente uma acomodação, talvez até uma automatização, porque a gente entra num automático que a gente para de viver, vai para o modus operando sobreviver e acredita que isso é a única maneira de existir nesse planeta. E quando essas reflexões começam a pintar na nossa vida, que essas perguntas começam a ecoar, né, dentro da gente, enfim, com as parcerias da vida, já é um ponto de atenção, porque já tem alguma coisa te chamando para esse lugar. Nada é por acaso. E tem muita gente que não dá ouvido, não sei se seria bem ouvido, ou não dá atenção, ou não para realmente para olhar para isso, sabe? E continua nesse automático da vida, muitas vezes perdendo um tempo grandioso com coisas que deveriam ser muito mais fundamentais do que a gente passou a valorizar na vida, né? Que, por exemplo, o trabalho. A gente trabalha muitas horas por dia, e talvez o restante das horas que sobrem não dá tempo de você fazer tudo que você gostaria, de estar com todos que você ama, né, de confraternizar. Às vezes a gente já chega em casa, né, Mariana? Quantas vezes a gente chega em casa exaurida, literalmente, esse é o termo, exaurida, de não ter força para fazer nada. A gente dorme e acorda e continua nesse mesmo modo operando, acreditando que é isso que a gente tem que viver aqui. E assim, eu queria que você trouxesse, né, dentro desse tempo, né, de amadurecimento, que olha que importante, gente, foram anos. Às vezes a gente acha, né, a gente vê alguém tomando uma decisão e fala assim: como assim? Como assim você vai embora? Vai deixar a gente? Como assim você está pedindo as contas? E na verdade é uma junção de coisas que vão acontecendo. E que, na minha percepção, quando a gente está muito conectado com a gente e com o momento presente, né, as coisas vão encaminhando para que a gente, inclusive, tenha essa coragem de dar esse passo. Porque é um passo muito corajoso. Porque nós ainda estamos naquele lugar de que o dinheiro ainda é mais importante do que tantas outras coisas. Sim, precisamos pagar boleto, meu povo, eu sei. Mas a gente pode escolher a forma de pagar esses boletos. A gente precisa ter coragem de olhar para esses movimentos que, com certeza, eu tenho certeza, Mariana, que esse momento de pausa vai te transformar numa nova Mariana que talvez você nunca tenha imaginado. Eu falo um pouco disso porque eu vivi esse momento muitos anos atrás, quando eu troquei a CLT para trabalhar por conta própria. entendendo que eu queria uma qualidade de vida e que eu queria trabalhar nos horários que atendessem a minha demanda enquanto mãe. Porque eu tinha, naquela época, sido mãe, já tinha uns, Ana Júlia já tinha uns 2 anos, mais ou menos 2 anos e meio. Eu falei, não dá para viver essa realidade, não cabe. E essa mudança me levou à Fernanda que eu sou hoje. Então, assim, quando a gente fala, né, e as pessoas, Mariana, elas acabam, né, identificando muito o crachá, né, com elas. Então, quando a gente pergunta quem é você, você vai, ah, não, eu sou gerente de tal empresa. E a gente acaba criando uma identificação e a gente não consegue viver ou pensar em viver, pô, como que vai ser, né, a Fernanda, como que vai ser a Mariana sem esse crachá? Sem essa identificação de um cargo que parece que você está vestindo como se esse cargo fosse você. E, na verdade, você não é esse cargo. Você está nesse cargo, né? Tudo na vida é passageiro. Como é que foi isso para você a nível profissional, Mariana?
Nossa, Fernanda, você falou tanta coisa importante. Porque é isso, exatamente isso. Bom, foi importante por vários motivos. Mas sabe o que eu tenho percebido com essa pausa? Que as pessoas gostam da correria exatamente para estar nesse piloto automático que você falou. Por quê? Eu digo para você que a pausa, ela é assustadora. E ela é assustadora porque te faz parar para pensar em coisas que você não gostaria de pensar, em fantasmas que você tem que enfrentar, em problemas que você tem que parar e falar, eu preciso resolver, que a gente vai empurrando com a barriga. Então, assim, a terapia faz um pouco disso, mas a pausa, ela faz isso o tempo inteiro. Porque, claro que você, por exemplo, eu tô em pausa do trabalho, mas eu tenho um bebê pequeno em casa, eu tenho a casa que demanda muito do meu tempo, mas eu tenho tempo para pensar nos meus problemas. E tinha horas que eu não queria pensar neles. E aí eu falava, bom, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Então a gente se conhece, a gente vai se mergulhando ainda mais. Porque a gente chega, às vezes, numa zona de conforto mesmo, de saber quem a gente é por trás daquele crachá, que a gente fala assim, o que sobrou? E eu trabalho muito isso na minha terapia, e é uma outra coisa pessoal que eu vou abrir aqui, que eu acho que é importante, que pode ajudar, é que, por exemplo, a minha autoestima pouco tem a ver com vaidade, pouco tem a ver com beleza. A minha autoestima está muito relacionada à utilidade, a criatividade, a produzir mesmo. Então, assim, isso mexeu muito com a minha autoestima. De eu me sentir pouco inteligente porque eu não estava usando a minha inteligência. Né? Então, assim, de eu me sentir pouco importante. Então, o meu ego ficou ali pouco inflado. Então, assim, eu trabalhei muito isso na terapia. Como é que a gente consegue olhar para dentro, aproveitar esse vazio, esse silêncio, porque ele é assustador, mas você fazer ele tentar ser um pouco menos assustador e pensar assim, o que eu vou fazer com ele? Porque não é à toa que eu estou aqui me olhando no espelho nesse momento, sabe? Olhando para dentro e entendendo todas as outras demandas que eu tinha adormecido. E muitas das vezes inconscientemente. Por isso é que eu falo que, assim, as pessoas falam assim, ah, eu estou numa correria, não consigo encontrar uma amiga para tomar um café. Ah, eu estou numa correria, não consigo dedicar um tempo de qualidade para os meus filhos. Ah, eu estou numa... A gente está sempre numa correria e a gente vai estar sempre numa correria. E independe do trabalho. É uma desculpa, é uma muleta o trabalho. Então, assim, a gente precisa verificar o que é prioridade na nossa vida, o que é importante, quais são os meus valores. E aí eu fiquei buscando, tipo assim, tá, se um dos meus principais valores é Deus, o quanto de tempo eu dedico à minha espiritualidade? Se um dos meus valores é a família, o quanto de tempo eu estou investindo na minha família? Se são os meus amigos, o quanto de tempo eu estou encontrando os meus amigos? Porque, assim, senão não faz sentido. E é claro que eu estou falando de um lugar super privilegiado de poder parar um tempo, porque eu também tenho contas para pagar. E, assim, eu juntei um dinheiro de uma vida inteira que eu tinha um sonho de viajar para o exterior, que não aconteceu. E eu sempre deixei ele para um momento de emergência. E essa era uma emergência. Graças a Deus não era uma emergência hospitalar, não era uma emergência de saúde. Mas era uma emergência que eu precisava de um tempo para mim, para viver o meu luto. Eu precisava de um tempo para mim para redescobrir a minha filha, porque teve uma época que foi tão difícil maternar sem a minha mãe, que eu falava, eu não vou conseguir. Eu não consegui olhar para minha filha, porque eu falava assim, eu não tenho mais a minha mãe. Então, assim, você perde o chão. Não é um luto qualquer, é o luto da pessoa que mais ama você numa vida inteira, que te ama de qualquer jeito, com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades. Então, assim, todas as pessoas que já perderam alguém que era muito importante, uma parte da gente vai embora junto com aquela pessoa. Mas a gente tem que se esforçar para trazer aquela pessoa viva para o nosso dia a dia. Então, assim, a minha maior dor era, a minha filha não vai lembrar da minha mãe. E aí eu comecei a entender que essa responsabilidade era minha, de trazer a minha mãe, porque a minha mãe continua dentro de mim. E ela pode continuar dentro dela, porque eu posso descobrir coisas na minha mãe e nela que eu ainda não sei. Então, assim, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas, assim, eu acho que é importante falar sobre isso. As pessoas gostam da correria. Acho que elas falam muito da correria, mas elas gostam para não se enfrentar, sabe?
Eu concordo super com você. Eu acho que é muito isso, né? Enquanto eu tô correndo, enquanto eu estou ocupada, entre parênteses, né? Eu não tenho tempo para pensar, para cuidar da minha saúde, né? Que é um ponto super importante que eu falo sempre. Se você não cuida de você, como que você vai conseguir cuidar das outras pessoas? Como que você vai dar esse exemplo? Né? Então, parte do princípio de que a gente precisa cuidar da gente em todas as esferas. E se a gente está muito ocupado sempre com uma demanda de trabalho, porque ensinaram para a gente, a minha geração, a tua geração, de que esse status quo era muito importante. Para você ser alguém, você tem que estar empregado. Você tem que, sei lá, ter uma profissão. É um monte de check, né? Tem que. E eu vou te dizer, até uma certa idade eu cumpri todos. E quando eu cheguei numa idade que eu falei assim, peraí, eu já cumpri tudo. E não tô vendo nenhuma vantagem nisso. Não me sinto melhor, muito pelo contrário. Não consigo me reconhecer, não consigo entender quem é essa Fernanda, então eu preciso quebrar esse padrão. E eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de quebrar um padrão que, na verdade, ela manteve a vida toda, até o momento que ela descobre que aquilo é um padrão, porque na maneira que ela faz uma coisa na vida, ela faz em todas as áreas. E aí, quando ela percebe que ela tem esse padrão, vem a pergunta, você quer mudar isso? Você quer ser a pessoa? Olha só, Mariana, eu gostei disso aqui, ó. Você quer ser a pessoa que vai quebrar um padrão na sua família, no seu sistema familiar, que vai mudar uma coisa que ninguém nunca teve coragem ou condições de fazer diferente? Então, assim, o que que eu vejo, né? Nós estamos no momento planetário em que a gente tem muitas possibilidades. Só que para a gente poder agarrar uma dessas possibilidades, a gente precisa ter coragem de olhar para dentro e de realmente ver se a gente se reconhece. Porque a gente recebeu tanta coisa de tanta gente, de tudo ao longo da vida, né? De modelos, de padrões que a gente falava, nossa, isso que é o máximo, isso que é ter sucesso, quando a gente fala de sucesso, né? Ah, o que que é sucesso? Nossa, cada um vai responder de um jeito. Você falou de valores, um valor que eu tenho muito forte é liberdade. Então, para mim, Fernanda, CLT não combina com liberdade, é uma questão minha. Porque, Mariana, quando eu ia pedir para sair mais cedo, por uma questão da minha filha, de escola, seja o que for, eu me sentia mal. Parecia que eu estava cometendo um pecado capital. Sabe? Mesmo que aquela empresa, não, pode ir, tá tranquilo, mas para mim aquilo não funcionava, aquilo para mim não estava me fazendo bem. Então, assim, eu tive na minha família, por exemplo, não venho de uma família de empreendedores, muito pelo contrário, eu venho de uma família que as pessoas trabalham e se aposentaram naquela mesma empresa. Né? Então, essa questão da CLT sempre foi muito importante para eles. Então, eu quebrei um padrão na vida profissional. E hoje eu falo graças a Deus, porque eu entendo que foi a melhor coisa que eu fiz há uma década atrás, ou mais. E entender que muitas vezes naquele momento pode parecer louco, pode parecer que você está na contramão de tudo e de todos. E que talvez, Mariana, a pessoa que mais te ama e você vai tentar compartilhar isso com ela, ela vai dizer que você vai estar fazendo uma coisa errada, que não é esse caminho. E tá tudo bem, porque as percepções são diferentes. É, a gente precisa acreditar mais, né, no que a gente pode realizar, em quem a gente pode ser. E a gente ainda tem aquela questão de precisar da aprovação alheia.
Sim, muita coisa, Fernanda. Desculpa te interromper, mas eu acho assim, acho tão importante que você... Bom, mais uma vez você falou várias coisas importantes que eu queria pegar o gancho. Mas assim, realmente, venderam pra gente que ter sucesso e ser importante é estar ocupado. E aí você falou de uma outra coisa que eu acho que é muito importante, que é você descobrir que um dos seus valores é a liberdade. E para muitas pessoas que talvez estejam ouvindo a gente, uma dos valores é a estabilidade. Então, ela vai precisar do CLT. Então, assim, não tem certo e errado nos nossos valores. O problema maior é que a maioria das vezes a gente não conhece os nossos valores, porque a gente não se conhece a fundo. Então, assim, o mais importante é a gente se entender, é fazer sentido pra gente. Então, assim, se faz sentido pra você empreender, empreenda. Se faz sentido pra você trabalhar como CLT, trabalhe como CLT. Se faz sentido pra você ser dona de casa, seja dona de casa. Eu, assim, muitas das vezes fui preconceituosa. Com pessoas que ficavam só em casa. Eu não entendia que aquilo era importante. E hoje eu tô aqui pagando minha língua, porque hoje eu tô, esse semestre, tá fazendo 6 meses... dona de casa. Então, assim, eu vou ficar assim pra sempre? Acho que não. Acho que eu vou voltar ao mercado porque eu preciso disso. Isso também é importante pra mim. Mas tem que ter um equilíbrio. E aí a gente entende que quem vai dosar esse equilíbrio sou eu, não é o outro. Quem vai aceitar um contrato de trabalho, seja ele qual for, sou eu. Então, assim, essa negociação, a gente sempre pensa que é só da empresa. É igual o feedback, é como se fosse só da empresa. E não é, é do outro lado também. Então, assim, e aí vem a questão da maternidade junto, muito forte nesse momento, que quando eu olho para minha filha, eu também vou... Encontro da minha menina, das coisas da minha infância, que você vai relembrando também e que você vai tentando olhar para sua mãe de uma maneira diferente, estando ela aqui ou não, né? Porque a partir do momento que você vira mãe, você entende algumas coisas e é um fato isso, é um clichê, mas é um fato. E aí o que eu entendi é que eu preciso estar feliz para poder fazer a minha filha feliz. Eu preciso estar feliz para poder ser feliz no meu casamento. Eu preciso estar feliz para poder ajudar os meus amigos, para poder ajudar o próximo, para poder ser uma boa profissional. Então, assim, eu escutei uma frase esses dias no podcast que falava assim, feliz do filho que tem uma mãe feliz. Então, assim, a gente precisa disso. A gente tem que comprar essa... esse check de que a gente precisa ser feliz, que a nossa vida tem que valer a pena, não só no sábado ou no domingo. Ela tem que valer a pena na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Então, assim, o que que faz sentido pra você e o que que você tá fazendo pra que aquilo faça sentido? Porque a gente não é uma árvore. Então, assim, se não tá legal, vamos romper o padrão. É o que você falou, vamos ter a coragem de romper o padrão. E às vezes sem coragem mesmo, vamos com medo. Porque às vezes, Fernanda, a pausa vai vir de uma forma obrigatória e não de uma forma aleatória. Não de uma forma de uma escolha. Às vezes ela vem numa doença que você vai ficar presa numa cama, talvez. Ou que você precisa, porque o corpo pede essa pausa que você não dá. E aí a gente está em tempos de saúde mental, né, de NR1, de tantas coisas importantes. Então, assim, o que que é essa pausa? Por que que ela é tão depreciativa para mim, para o outro? Vou dizer mais uma coisa para vocês que é muito importante. Eu falar isso em voz alta é importante. Eu estou parada, vai fazer 6 meses, tem 5 meses e meio. Poucas foram as vezes que eu me permiti relaxar dentro de casa. Porque eu ficava me culpando de estar relaxando. Então, eu tinha que estar fazendo uma coisa. Ou eu tinha que estar lendo um livro, ou eu tinha que estar escrevendo não sei o quê, ou eu tinha que estar fazendo não sei o quê para minha filha. Então, assim, eu não tinha que, às vezes, nada. Porque, às vezes, eu tinha tempo sobrando, eu podia relaxar, ligar uma televisão e só relaxar, e só me alienar um pouco. Mas até isso é difícil, porque a gente impregnou que a gente tem que estar fazendo alguma coisa. Então, assim, quando eu comecei a quebrar o preconceito comigo, que não é 100% ainda, que a gente tem que ficar trabalhando isso, é um exercício, mas como é difícil a gente relaxar, sabe? Como é difícil a gente pausar. Por isso que esse assunto eu acho que é tão necessário, porque ele é tão sensível, porque ele tem que ter ele existe um olhar de julgamento do outro e da gente mesmo, e dos nossos, né? O que que a nossa família vai pensar, né? Enfim. Então, a gente tem que estar repensando, e são essas reflexões que fazem a gente startar coisas novas.
Uma que eu queria falar é com relação quando você fala, né, que o corpo pode parar e te obrigar a fazer uma pausa, e aí pode ser uma pausa de doença, pode ser qualquer outra coisa, que faça você olhar para esse... E aí, se o corpo, de alguma forma, né, mostra pra gente que a gente precisa parar através de uma doença, será que a gente tem realmente parado para olhar além da doença, além do diagnóstico? Né? Isso é uma pergunta que fica aqui para você que está ouvindo a gente. Porque muitas vezes o que a gente vai é para esse lugar de vítima, de por que comigo, por que isso aconteceu comigo, ao invés da gente ter a ousadia de falar assim, deixa eu ver, por que isso? Né? Por que está acontecendo agora? Deixa eu fazer uma reflexão dos últimos anos, meses da minha vida. Como que eu posso aproveitar isso? Né? Porque sempre, de tudo que seja bom ou ruim, tudo tem um lado que a gente pode olhar, uma perspectiva. Tá bom, tá, você está numa pausa. O que você pode fazer com essa pausa? Que seja bom, que seja uma forma de aprendizado, como você está falando. Porque a gente vai precisar quebrar um padrão, Mariana, de anos de vida. Porque até então a gente não se permitia. Eu posso abrir agora tarde e assistir um filme, porque eu estou numa pausa. E quantas vezes a gente não consegue fazer isso, porque... Não, mas tem um monte de gente trabalhando. Mas se chegar alguém aqui, né? E você começa a se sentir culpada de coisas... De que você, que a gente recebeu ao longo do tempo, achando que aquilo era o certo, que aquilo era o correto. E agora a gente vai entrar no modo de se questionar. Não, peraí, isso que eu tô sentindo é válido, né? Eu preciso sentir isso? Isso realmente faz parte de mim, né? Da pessoa que eu quero me transformar, da pessoa que eu quero ser. Então, isso é super importante a gente olhar essa questão da... E claro, o que a gente deveria fazer é evitar... que a gente tivesse pausas por motivo de doença. Mas isso pode acontecer e tá tudo bem. Mas é como eu ajo quando isso acontece. Eu saio desse movimento de que eu sou a vítima, coitada de mim, e o que, que eu posso fazer com isso? Como eu posso, de repente, ajudar outras pessoas? Porque é muito interessante que quando a gente tem algum diagnóstico, é muito natural que a gente vá buscar muita informação sobre aquele assunto. Então, você começa a buscar um monte de informação que muita gente, às vezes, do teu contato, não sabe. E você pode, de repente, com essas informações, ajudar as pessoas a perceberem os sintomas antes, realmente, de chegar a uma situação mais difícil. Então, eu acho que é muito importante a gente ter, de fato, essa coragem para olhar para tudo isso que o mundo está nos dando oportunidade de mudar. Só que nem todo mundo, e está tudo bem, porque eu acredito também que cada um tem o seu tempo, né? Que é o tempo de realmente se reconectar com si, entender, e talvez passe por essa vida e também não olhe para isso, e está tudo bem. A gente não está aqui para falar o que é certo e o que é errado, a gente está aqui para dizer o que, que funcionou na nossa vida e por que, que isso tudo está fazendo muito sentido. E que as pessoas possam ter oportunidades, mesmo que sejam, né? A gente está falando, você falou de uma pausa de já 5 meses e meio, quase 6. Talvez a sua pausa não precise chegar a 6 meses, talvez ela seja um tempo menor, ou talvez seja um tempo maior, mas sabe que aí que a gente está falando não é sobre o tempo linear, mas sobre o que, que você está fazendo com o seu tempo. Vai fazer um sentido para você isso, Mariana?
Muita coisa, Fernanda. Eu acho que assim, a gente se preocupa em dar o melhor para o outro e esquece que a gente tem que dar o melhor para a gente. Então, assim, as pessoas que estão ouvindo a gente, eu queria muito pedir para que vocês fossem mais gentis com vocês mesmas. Porque a vida é feita de altos e baixos. Então, a gente vai ter momentos que a gente vai estar se achando ótimo, vai estar tudo maravilhoso. E vai ter outros que vai estar tudo errado. E tá tudo confuso. E tá tudo bem. O importante é a gente ser gentil com a gente. É a gente respeitar os nossos momentos. É a gente respeitar as nossas pausas. É a gente respeitar até as nossas corridas. Mas a gente sabendo que tudo isso tem um fim. Uma hora é uma corrida, uma hora é uma pausa, uma hora uma é mais linear, outra hora tá mais confuso. Então, assim, é muito importante que as pessoas se conheçam, que elas busquem o autoconhecimento, que elas busquem pessoas próximas, que façam elas levantarem quando elas precisarem, porque a gente vai cair e a gente não vive sozinho. Então, assim, quem são as pessoas que estão perto de você nesse momento? Com quem que você quer desfrutar as suas maiores alegrias? E quem são as pessoas que você vai pedir socorro quando você precisar? Então, assim, isso é muito importante. E que tipo de relação você está dedicando a essas pessoas? A essa pessoa que você tem vontade de ligar para falar, ah, consegui isso. Ou aquela pessoa que você fala assim, cara, me ajuda, que você sabe que não vai te julgar. Então, assim, essas pessoas são tão importantes. E, assim, o que você está dedicando para elas? E eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de qualidade, sabe? Eu acho que isso vem com a pausa. A gente entender a qualidade de tudo. Das relações, de quem nós somos, do que a gente quer ou do que a gente não quer. Então, que as pessoas consigam ter esse alimento, sabe? Que isso possa ser um alimento, um combustível mesmo.
Quando a gente faz essa troca de roupa, né, Mariana? A gente começa a ver qual é o realmente a importância que a gente tem para as pessoas, porque a gente não tem mais uma utilidade. A gente que trabalha com RH, a gente sabe disso, as pessoas procuram muito a gente, né, pedindo ajuda, às vezes falando de recolocação, enfim, isso é muito normal na nossa área e em várias outras áreas. Mas quando a gente não tem mais uma utilidade profissional, vamos colocar assim, né, a gente começa a enxergar realmente quem são as pessoas que estão com a gente, que realmente amam a gente por a gente ser quem a gente é e não porque a gente tem um cargo e não porque a gente pode dar algum benefício, sabe? E isso leva a gente para um lugar de falar assim, e aquilo que você colocou não é quantidade, é qualidade. Então, talvez nesses seus momentos de pausa, você vai perceber que muita gente que você achava, né, que estava do teu lado, que torcia por você, vai te abandonar. Não vai estar mais com você, não vai mais falar com você. E talvez isso seja uma mudança até natural para você identificar realmente, né, quem são as pessoas que realmente estão com você e que você sabe que você pode contar. E se você é uma dessas pessoas que elas também podem contar nos momentos bons e nos momentos difíceis, então que a gente possa, a partir desse bate-papo incrível que eu tive aqui com a Mariana, que passou super rápido, que a gente possa ter exatamente isso que a Mariana falou. Acho que eu fecharia com generosidade com a gente. Que a gente pare de ter esse apelo de que o outro diga a importância que a gente tem. E que a gente possa se reconectar com a gente e saber da importância que a gente tem para a gente e para as outras pessoas que estão abertas para a mesma coisa. Mariana, eu quero muito te agradecer novamente por você ter aceitado o convite, por você poder trazer tantos pontos importantes, principalmente, a gente está falando de mulher, mas a gente sabe que isso também é um assunto muito relevante para os homens. Obrigada por você abrir aqui parte da tua vida. Eu tenho certeza que essas palavras, o que a gente colocou de alguma forma, vai ajudar algumas pessoas, né, a terem mais clareza do que elas estão buscando. Talvez elas possam falar assim, nossa, eu pensei que era só eu que estava nessa vibe, né? Agora já descobri que tem mais gente fazendo esse movimento. E queria que você agora pudesse se despedir, né? Fechar aí com as suas últimas contribuições, se despedir. E se você quiser, deixar um contato para quem tiver interesse, né, de te seguir nas redes sociais, você pode ficar à vontade para deixar os teus contatos.
Bom, queria mais uma vez, Fernanda, agradecer por esse espaço, agradecer por você ter enxergado que era importante falar sobre isso. Queria agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. Quem quiser me acompanhar, o meu Instagram é coachmariduarte. E que a gente possa continuar trocando, né? Trocando com pessoas, que a gente é interessante, independente do nosso crachá. O ser humano tem que ser interessante. O ser humano tem que valer a pena conviver, né? Como você falou, independente da utilidade. E tem coisas que vão acontecer, pessoas que vão se afastar e que vão ser livramento. O que importa é o que fica. O que importa não é qual é a situação que você está passando, mas é como você enfrenta a situação que você está passando. Seja ela boa, seja ela ruim, seja ela instável. E que você busque ajuda, que você busque um profissional para fazer uma terapia, que você busque um amigo para você não se sentir sozinho. Porque muitas das vezes essas pausas são solitárias. Então, como você falou, acho que a gente pode finalizar isso com a questão da generosidade, com a gentileza, com o que a gente mais admira no outro, que a gente não deixe de olhar para o que mais a gente admira na gente. Porque a gente vai conviver com a gente para sempre, né? Independente da etapa de vida que a gente esteja, seja ela profissional, seja ela em casa. Então, que a gente esteja sempre com essa disponibilidade de aprender, de evoluir, de cair e de levantar. Porque o que vai fazer da gente diferente é exatamente como a gente levanta. Porque cair, o tombo, ele é certo. E graças a Deus, porque a gente precisa deles também para a gente poder crescer e para a gente poder evoluir. Então, assim, muito, muito, muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada a todos que estão ouvindo a gente. Se vocês acharam isso interessante, compartilhem. E é isso.
Fernanda Gonçalves fala forte e claro. No caminho certo ela vai te guiar.
No podcast... Mari, muito obrigada. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Mulher e Pausa da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com. Crescer e liderar, este é o nosso lema.